Professor, nós vamos conversar um pouquinho sobre o seminário de amanhã para expressar a liberdade, democracia na mídia e os protestos. E primeiro eu gostaria de saber o seguinte: muitos criticam que a mídia é manipuladora e sensacionalista. Mas fica a pergunta: como se apropriar dos espaços midiáticos para reverter essa situação?
Olá, pessoal da Rádio Universitária. O grande problema que nós temos hoje é o seguinte: principalmente a mídia de massa, que é rádio e televisão, é que elas são concessões públicas. Só que essas concessões públicas acabaram sendo expropriadas da população, né, e viraram quase que empresas privadas. Então, pela Constituição, fala que as concessões públicas têm que ter um caráter educativo, informativo, educacional, de entretenimento, tem que prestar serviço público, tem que, enfim, servir ao interesse da sociedade. O que aconteceu nos últimos anos é que essas empresas de comunicação acabaram usando esse espaço, que é público, somente para questões privadas, inclusive para seus conteúdos políticos, ideológicos, religiosos, enfim. Tudo aquilo que atende a interesses particulares e não necessariamente a interesses públicos. A sociedade deveria, então, num primeiro momento, seria tentar recuperar esse espaço que nos pertence, que são as concessões públicas, por meio de um controle social ou um controle público daquilo que é veiculado nas emissoras de rádio e televisão. Então as pessoas deveriam questionar mais o que passa no rádio e na televisão e aí sim começar a ocupar seus espaços. Só que toda vez que a sociedade tenta fazer isso, qualquer pesquisador fala sobre isso, como a gente está conversando agora nesse assunto, vem logo uma crítica dizendo que trata-se de censura. Não tem nada a ver com censura. Tem a ver com a sociedade recuperar o espaço a que verdadeiramente lhe pertence. Então, esse debate de como que a sociedade deve se comunicar deveria ser por essas vias que já existem. Como as empresas não abrem mão de jeito nenhum e chamam isso de censura, outras possibilidades seriam por canais comunitários, ou então pela internet, como tem sido feito ultimamente, com mídias alternativas, comunicações alternativas. Só que essa comunicação alternativa continua sendo muito pequena em relação à grande quantidade, ao grande poder que tem as mídias de massa, como rádio e televisão. Então, o que a gente quer num evento como esse é mostrar para a sociedade que as pessoas podem, sim, discutir sobre democratização da mídia e podem, sim, ocupar esses espaços, não só os espaços alternativos, como o da internet.
Professor, e hoje nós temos um projeto de lei de mídia democrática que propõe uma mudança de toda a estrutura de comunicação, que é o PLIPLI, que é um projeto de lei de iniciativa popular. O que mudaria com a aprovação desse projeto e como sensibilizar a sociedade para isso?
O que acontece é que esse projeto de lei de iniciativa popular, ele ainda não está tramitando. Ele precisa ainda colher 1.300.000 assinaturas, já está bem adiantado, mas está muito longe ainda da quantidade de assinaturas que a gente precisa, para botar essa pauta em discussão no Congresso Nacional. Porque o que aconteceu foi que em 2009 ocorreu a Conferência Nacional de Comunicação, que teve etapas regionais, etapas municipais, estaduais, inclusive Espírito Santo teve uma participação bem presente. E em dezembro de 2009 saíram várias propostas do que seria uma política de comunicação para o país. E entre elas estava lá a discussão de democratização, de abertura de mais espaços, uso da TV digital, melhor qualidade na programação de televisão e de rádio e jornalismo e tal. Só que de lá para cá o governo não fez absolutamente nada. Nem o legislativo, nem o executivo fizeram nenhum projeto de lei que efetivasse esses anseios que saíram da sociedade nessa conferência. Então, o que a sociedade resolveu fazer? Várias entidades e pesquisadores e pessoas envolvidas na área do debate da comunicação fizeram uma proposta de um projeto de lei, de iniciativa popular, mas pela Constituição, para que essa proposta chegue na mesa do Congresso, precisa de ter 1.300.000 assinaturas. Tem uma possibilidade de mudar dentro de poucos dias, vai estar tramitando um outro projeto, de mudar para 800.000 assinaturas. Mas mesmo assim é muita assinatura. E aí sim vai virar um projeto de lei. Virando um projeto de lei, vai tramitar dentro do Congresso, do Senado e da Câmara, como todo outro projeto. Mas um grande problema, Vivi, que a gente tem é o seguinte, que boa parte dos nossos deputados e senadores são diretamente interessados em emissoras de rádio e televisão e em jornais. Porque existe um cálculo por alto, que já foi feito recentemente, que de que 1 em cada 5 deputados é proprietário de uma emissora de rádio ou televisão. Então, de forma alguma, eles vão querer colocar isso em discussão, porque isso toca diretamente aos interesses particulares deles. O que não deveria ser, já que uma rádio e uma televisão são de propriedade da União. Eles têm uma concessão para usar isso durante 10 a 15 anos. Mas a sociedade tem que primeiro saber dessas possibilidades, para daí então, com a aprovação desse projeto de lei, a gente ter uma comunicação mais democrática.
Professor, amanhã a gente vai discutir sobre como exercer a democracia na mídia em meio a tantos protestos. E a pergunta que eu quero lhe fazer agora, em meio às relações de poder existentes em uma empresa de comunicação, como profissional pode desempenhar o seu trabalho sem se render aos interesses políticos da empresa e ter como prioridade o compromisso social?
Um grande problema que a gente observou aí nessas manifestações todas nos últimos 2 meses é de que as ruas não estavam se manifestando simplesmente contra o governo, contra o poder, contra aqueles que tomam decisão. Mas as ruas também começaram a se manifestar muito contra os meios de comunicação. Exatamente porque os meios de comunicação, historicamente, têm se colocado ao lado dos interesses de quem está no poder, dos interesses econômicos, dos interesses políticos e muito pouco ao lado dos interesses da sociedade. E aí as pessoas começaram a botar fogo em carros de emissoras de televisão, a agredir jornalistas. Isso está errado, quer dizer, não tem simplesmente que agredir os meios de comunicação. Tem que botar os meios de comunicação para discutir. Do mesmo jeito que tem que colocar os políticos para discutir, os empresários para discutir. Mas o que aconteceu disso é que as pessoas começaram a focalizar muito os meios de comunicação como algo também a ser atingido, como algo a ser mudado, já que não é esse tipo de meio de comunicação que a sociedade quer. E outra coisa também é a identificação que surge entre o profissional da imprensa e a empresa. Muitos profissionais acabam assumindo esse discurso que não é de um profissional que defende o interesse público, mas acaba defendendo o interesse de uma empresa. Aí sim, ele é identificado pelas ruas como sendo uma pessoa vinculada àquela empresa. Para os profissionais, a sugestão que eu daria, né, como professor, e fui profissional de mídia por muito tempo, e sou professor e colega de muitos dos profissionais que estão aí na imprensa, para se comportarem dentro daqueles princípios éticos de que o interesse da sociedade é que fala mais alto. Quer dizer, quem paga a conta é a sociedade, não é o anunciante do jornal, não é o dono do jornal que tem que mandar, e sim o leitor tem que mandar. Então, se os profissionais começarem a se comportar dessa forma, eticamente, a reação contra esses profissionais vai ser diferente. As pessoas vão mirar para fazer uma crítica aos meios de comunicação, mas não aos profissionais de comunicação. Tem que ser feita essa distinção.
Eu estou conversando com Edgar Rebouças. Ele é professor do Departamento de Comunicação Social da UF e coordenador do projeto de pesquisa e ação Observatório da Mídia. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais. As redes sociais tiveram um papel fundamental na mobilização dos protestos. Como você vê isso, professor?
É muito interessante saber utilizar as redes sociais para esse tipo de atividade, quer dizer, para mobilizar as pessoas para protestar. Mas a gente não tem que cair na ilusão também de que somente as redes sociais vão dar essa valor de escape. porque, infelizmente, ainda é muito pouca gente no país que tem acesso às redes sociais. Essa discussão que circula nas redes sociais e nos veículos alternativos. Então, o que muito se via era que acabavam sendo as mesmas pessoas, o pequeno grupo, aquelas que têm uma rede social. Mas a grande parte da população que só tem acesso à informação via televisão e rádio, essas daí quase não sabiam o que estava acontecendo. E aí era muito fácil acreditar num discurso, quando a mídia falava que era um grupo de baderneiros, arruaceiros, bandidos, vândalos. É muito fácil você convencer a sociedade de que isso é verdade, quando é mentira. O que estava ali acontecendo era uma manifestação da sociedade legítima, em que em alguns momentos chegava ao ponto de violência, mas chegava a violência também por causa de alguns motivos, né? Violência gera violência, não era nunca uma violência gratuita. Então, o que tem que ser colocado é que as redes sociais são muito importantes, mas não dão conta ainda de ser o efetivo processo de mediação da sociedade. Um dia vai ser, em outros países já é, onde boa parte da população tem acesso à internet. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não.
Professor, nós vivemos o protesto há pouco tempo e ainda estamos com a euforia e com a esperança que o protesto nos trouxe de mudança. O que fazer, porém, para que a democratização da comunicação seja uma pauta que não caia no esquecimento?
Fazer com que saia desse círculo de somente alguns profissionais, alguns estudiosos e alguns estudantes da área de comunicação se interessem por isso. A gente tem que fazer com que todo mundo que agora está ouvindo essa conversa nossa aqui na Rádio Universitária, todo mundo que escute as outras rádios, que assista aos outros programas de televisão, possam discutir o que está sendo debatido aqui. Por exemplo, um tema como esse que a gente está falando, sobre democratização da mídia. Mesmo a Rádio Universitária, que é quem abre, quase a única que abre espaço para isso, a gente só conversa isso a cada 2 meses, uma vez por mês. Enquanto que pautas da área de saúde, segurança, economia, educação, são conversadas diariamente. O que deveria ser feito era que a sociedade deveria ver isso como mais presente em sua vida. Que a gente discuta a questão da novela, as questões sociais com a novela falha, das questões sociais que um telejornal está passando, e isso de forma crítica, e não simplesmente de uma forma passiva, recebendo sem muita reação o que está acontecendo ali na telinha.
Professor, e como vai ser o seminário de amanhã? Vai ter a participação do público?
Vai ter a participação do público. Normalmente, esses seminários que a gente organiza no observatório, esse daí tem uma parceria também com outras entidades, ele é mais para que a gente ouça do que para que a gente fale. Então, o espírito da democratização também faz parte desses nossos seminários. A gente tem alguns convidados que vão falar de alguns pontos orientadores, alguns pontos conceituais, e a partir daí é que se abre o debate. A gente quer ouvir as pessoas falando, a gente quer que cada uma dessas falas seja repercutida e levada adiante pelas pessoas que vão estar aqui presentes. Então a gente convida todos, mais uma vez, amanhã às 7 da noite, no auditório do Centro de Artes, aqui na UFES. Vão ter especialistas da área da psicologia, da área do direito e da área da comunicação para falar o que está acontecendo na sociedade, o que são essas manifestações e como que isso está ligado a uma mudança com a democratização da mídia.
Professor, muito obrigada pela entrevista.
Tá bom, e mais uma vez reforço o convite para que todos os ouvintes da Universitária venham amanhã à noite no auditório do Centro de Artes, né, nessa terça-noite no auditório do Centro de Artes aqui na UFES.
Eu conversei com o professor do Departamento de Comunicação Social e coordenador do projeto de pesquisa e ação Observatório da Mídia, Edgar Rebouças. Vivian Barcelos, para o Revista Universitária.